Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
A gente começa o programa hoje com uma notícia boa, uma notícia positiva, porque geralmente a gente traz aqui vários fatores negativos e não é por querer não, é porque de fato o momento que a gente vive não tem muitas notícias em que as pessoas aprovam. Mas agora a gente traz um aspecto diferente. Ontem o prefeito Edson Vieira divulgou uma nota à população e informando que, em virtude de necessidade de contenção de gastos, por conta da crise que o Brasil inteiro, na verdade, está atravessando, o São João de Santa Cruz do Capibaribe terá os dias reduzidos. E aí eu falo que essa notícia é boa porque realmente é. É uma ação política que teve aprovação das pessoas. A partir do momento em que nós publicamos isso e vários colegas de imprensa publicaram nos blogs, que essa informação foi para as redes sociais, o que se vê são pessoas parabenizando a atitude do prefeito, concordando com ela. O São João de Santa Cruz, esse ano, 2015, não vai começar no dia 12, né, que é o dia de Santo Antônio. Ele vai começar apenas no dia 20, aí do dia 20 ao dia 29. Então foi uma redução, uma grande redução, na quantidade de dias da festa. E a população viu isso de forma muito positiva. Por quê? Porque a atitude é sensata por parte do prefeito. Não só a prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, mas várias cidades de Pernambuco, outras cidades, tomaram essa decisão porque necessitam realmente cortar os gastos. E a população não está reclamando isso. O que é bom disso tudo, né? São duas questões. Primeiro, uma evolução por parte do governo. Essa não é a primeira crise que o Brasil enfrenta. Esse não é o primeiro governo. Outros já passaram e já aconteceram outras crises. Mas, em outrora, atitudes como essa não foram feitas. É preciso reconhecer isso. E também uma evolução muito grande por parte das pessoas, por parte da população. Porque quando nós vimos nas redes sociais as frases, o reconhecimento positivo por parte das pessoas, não são aquelas pessoas mais envelhecidas, que não gostam de festa, que não saem para a rua, não é isso não. São jovens, são adolescentes, são pessoas de todas as idades. Pessoas que frequentam São João de Santa Cruz do Capibaribe, mas que viram na postura do prefeito, como eu falei, uma atitude correta, sensata. É isso realmente que precisa ser feito. Cortar a festa, né? Diminuí-la bastante. Porque não dá para estar jogando dinheiro nas bandas quando, na verdade, a população padece com falta de médico, com falta de hospitais, de atendimento em hospital. E isso é a realidade do Brasil. Com o aquecimento da crise, a possibilidade de contenção de gastos nos serviços essenciais públicos, ela é evidente, né? Isso vai acontecer. Está, na verdade, acontecendo. Então, por que não conter esses gastos em algo que realmente pode ser dispensado da vida das pessoas? Está de parabéns o prefeito, a prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, e eu diria que principalmente a população, pela reação que teve, né? Eu já imaginava que houvesse uma reação positiva quando essa informação fosse divulgada. Mas foi muito mais positiva do que aquilo que a gente esperava. Não houve, não vi uma pessoa sequer reclamar dessa atitude de contenção, de corte de despesas. Então, São João de Santa Cruz do Capibaribe está reduzido, será reduzido esse ano, não começa no dia 12, vai começar no dia 20, serão aí em torno de 8 dias a menos de festa, mas a população aprova isso e tem que aprovar mesmo, é assim que tem que acontecer, que precisa acontecer. Eu só espero que, se essa crise continuar até o ano que vem, que no próximo ano, que é o ano de eleição, essa contenção de gastos continue, né? Que a própria campanha eleitoral, não só do Edson Vieira, mas dos outros candidatos também, tenham seus gastos reduzidos, que menos dinheiro seja jogado pelo ralo, né? Porque as campanhas também são shows caríssimos que se fazem. Não tem mais showmício, mas tem investimento de show. E aí a gente espera que isso continue. Se a crise continuar, evidentemente que isso continue também até lá, que o ano eleitoral não seja diferente desse ano que nós estamos passando. Mas, volto a dizer, no fim das contas, a atitude acertada do prefeito Edson Vieira teve o aval, teve o reconhecimento da população. E isso é muito visível e foi muito importante.
Verdade. Imparcialidade. Credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 14 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, vamos falar sobre os bastidores do poder e da política. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Deixa eu trazer aqui a nota do prefeito Edson Vieira. Eu lembro, inclusive, sabe que houve uma época, no primeiro ano de governo de José Augusto Maia, ele tomou uma medida parecida. O que é que aconteceu? Não foi, na verdade, uma redução de dias, mas foi uma pegadinha, né? Acho que muita gente lembra disso. O José Augusto, ele anunciou que em determinada noite da festa teria uma grande atração e que seria uma atração surpresa. E foi divulgando isso nas emissoras de rádio, enfim, que seria uma grande atração, que seria uma atração surpresa. E as pessoas compareceram em peso, em massa, a festa do São João. Chegando lá, inclusive eu lembro que as emissoras de rádio passaram um pitu muito grande. Márcia trabalhava na transmissão, né? E ficaram arriscando que seria o Barramalho, que seria não sei o quê, atração surpresa. Tinha informações, radialista com informações de fontes seguras, dizendo que era tal artista que estava no hotel de Taquaritinga e tal, enfim. Mas na hora da revelação da surpresa, eram, na verdade, viaturas que foram adquiridas para a segurança, para a guarda municipal, e essas viaturas passaram desfilando no meio da festa. E naquela época, o prefeito, na época, José Augusto, fez um discurso dizendo à população, mostrando à população que mais importante do que uma atração que terminaria ali naquela noite seria o investimento no patrimônio público que estava sendo feito ali. Algumas pessoas saíram chateadas, mas a população terminou aprovando, né? Talvez foi meio exagerada a forma como foi feita, mas a população terminou aprovando aquela atitude da época ali, né? Agora não é uma situação parecida, né? É uma questão de crise, contenção de gastos, mas a população aprovou da mesma forma. Deixa eu trazer aqui a nota do prefeito Edson Vieira, que diz o seguinte: o cenário nacional é de crise, as prefeituras sofrem pela falta de recursos e esse momento se agrava pela redução dos repasses federais. Com este cenário, procurei informações e ouvi minha equipe. Então resolvemos tomar uma decisão difícil, mas que é a medida mais responsável nessa conjuntura. Vamos reduzir os dias de realização dos festejos juninos esse ano. O São João da Moda, que tradicionalmente tem sua abertura no dia 12 de junho, será realizado no dia de 20 a 29. Nesse momento conturbado, é necessária a união de todos. A beleza do evento, a organização e a nossa cultura popular não serão comprometidos. A essência do São João da Moda não vai mudar, pois a chama dos nossos valores, da tradição, não será jamais apagada, independente do momento e dificuldades que passamos. As quadrilhas tradicionais e as demais apresentações culturais em breve terão seu calendário oficial divulgado. A prioridade, diante da falta de recursos, é a manutenção e ampliação de investimento nas áreas de educação, saúde, infraestrutura e desenvolvimento social. Todas nossas ações são baseadas na melhoria de vida da população. Vamos seguir trabalhando dia e noite para continuarmos transformando Santa Cruz do Capibaribe numa cidade melhor para se viver. Desde já agradeço a compreensão de todos que querem o bem da cidade, e assinou a nota o prefeito Edson Vieira. E outras cidades, elas seguiram, na verdade elas divulgaram também ontem a alteração no calendário dos festejos juninos, né? Não só Santa Cruz, mas cidades vizinhas também. Enquanto o Romenick comenta, deixa eu procurar aqui no blog do Mário Flávio, que publicou a relação dessas cidades. Romenick.
Pois é, Ney, não tem muito o que se falar não, né? A não ser parabenizar a atitude da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, né? Por essa consciência, né? Esse ato de consciência, né? Vivemos um período de crise, hoje mesmo, né? Saiu novos relatórios onde o desemprego aumentou, principalmente nas capitais, 6,2%. Né? Onde essa semana o governador Paulo Câmara já anunciou novos cortes e novos de gastos, no caso, em torno de 6 milhões em todo o estado de Pernambuco. Então não poderia ser diferente nos municípios. Né? Eu acho que ao invés de festa, o recurso que tiver será mais viável para serviços públicos. Que não fica apenas nas festas, né? Que outros gastos desnecessários sejam cortados, né? Outros gastos desnecessários sejam cortados. E está aí de parabéns com essa atitude, onde o evento do São João será do dia 20 ao dia 29, tentando diminuir aí os gastos que supostamente seriam bem maiores, né? Economizou aí praticamente 8 dias a 9 dias de festa. Então, isso é uma economia para o município num período de muita, muita crise ao qual o país vem passando, o estado vem passando, e por que não dizer também os municípios, né, de uma forma geral, grande parte dos municípios vem passando.
8:20, nós vamos para o intervalo. Na volta eu trago aqui a relação de cidades, né, que tiveram também os festejos reduzidos por conta da crise. Daqui a pouco, depois do intervalo. Bom, já achei. Deixa eu trazer agora. 15 municípios do Agreste irão reduzir o São João por causa da crise. Deixa eu ver aqui que saiu aqui, né? Silvio está mexendo aqui no tablet. Bom, deixa eu procurar aqui.
É distante,
até a gente passar por todos. Não, na verdade eu tinha encontrado e depois saiu aqui da minha tela. A gente chama o intervalo agora, Rominique?
Chama?
Não, vamos não.
Não? É massa aqui, fica.
Será dessa quinta-feira uma coletiva de imprensa, vai acontecer nessa quarta-feira, no caso hoje, para ratificar uma posição tomada por prefeitos de várias cidades do estado. Bom, como eu falei, né, as cidades vão ter aí os dias reduzidos também, né? Essas cidades são as seguintes: São Joaquim do Monte, Bezerros, Quipapá, Camucim de São Félix, Sairé, Bonito, Belém de Maria, Agrestina, Altinho, Ibirajuba, Cupira, Lagoa dos Gatos, Panelas, Jurema e Barra de Guabiraba. Então, os prefeitos em conjunto, eles inclusive formam um consórcio, e eles vão hoje, às 9h, promoveu uma entrevista coletiva para explicar o porquê esses festejos juninos terão também os seus dias reduzidos, né, os investimentos reduzidos. Então, não só Santa Cruz, mas outras cidades também tomaram essa posição, e acho que deveria ser assim. Acho, inclusive, que Caruaru, Campina Grande, apesar de toda a força que São João tem, da importância que tem para os municípios, mas é muito dinheiro que é gasto, e muita coisa poderia ser feita com esse dinheiro, e isso poderia também ser seguido.
Eu, na minha visão, só para complementar aí, Ney, na questão de Caruaru e Campinas, é porque, assim, Santa Cruz, por mais que vem crescendo São João, mas não tem uma tradição de turistas, né, e de geração de empregos nesse período, como tem Caruaru e Campina Grande, que às vezes passa o ano todinho muita gente esperando, né, justamente para gerar emprego nesse período. E aí existe uma atenção especial dos governos de estado, tanto de Pernambuco como da Paraíba, nesses dois centros. E aí vão cortar alguns gastos, já foram anunciados sim, mas que mantém justamente pela geração de empregos. É como Bezerro. Teve cortes de gasto no carnaval, mas não deixou de fazer o total de dias de carnaval do Bezerro, justamente porque passa o ano todinho esperando justamente essa época para gerar o emprego. E está aí o São João praticamente que é eliminado em Bezerro, segundo notícias que vem de lá.
8:23, vamos então para o intervalo e voltamos em instantes.
Política levada a sério. Rádio Debate.
8:34, voltamos, né, o programa Rádio Debate, depois do amplo debate que tivemos aqui no intervalo, né, Rominique?
Maravilha. persistente, né?
É, pois é. Apesar do slogan de 3 anos atrás, muito ruim, mas... Bom, 8h34, deixa eu trazer aqui, está no blog do Hinaldo, e hoje a imprensa do Estado, né, desde ontem, na verdade, fala muito sobre isso, foi a visita da presidente Dilma à fábrica da Fiat, a fábrica Jeep, né, que pertence ao grupo Fiat. A presidente Dilma Rousseff inaugurou ontem, em Goiânia, a nova fábrica da Fiat, cuja planta automotiva é a mais moderna do Brasil. Ela desembarcou na base aérea do Recife por volta das 10h30 e seguiu direto de helicóptero para a cidade de Goiânia, acompanhada do governador Paulo Câmara e de alguns ministros. A fábrica da Fiat ocupa uma área de aproximadamente 260 mil metros quadrados. O polo automotivo é formado por 16 empresas que ficarão responsáveis por 17 linhas de produtos. Foram investidos na obra cerca de R$7 bilhões, dos quais 3 bilhões na fábrica Jeep, 2 bilhões no parque de fornecedores e o restaurante em outras atividades. A fábrica vai produzir 250 mil veículos ano, 45 a cada 60 minutos, 250 mil por ano, e deverá gerar até o final deste ano cerca de 9 mil empregos diretos. De acordo com um estudo feito pela consultoria Seplan, até o ano de 2020, o polo automotivo da Jeep representará 6,5% do PIB de Pernambuco. Essa matéria está no blog do Hinaldo Sampaio. Inclusive, quem esteve lá viu, né, e foi registrado pela imprensa que foi um verdadeiro show a inauguração. É um evento realmente de grandiosíssimo porte. Na linha está o jornalista Hinaldo Sampaio, direto do Recife. Hinaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Pressionou a estrutura montada lá em Goiânia, não é isso, Hinaldo?
Olha, Ney, foi um evento realmente grandioso, né? Com participação com cerca de 1.500 convidados, jornalistas de vários países do mundo, porque essa planta da Fiat e Chrysler, porque houve a fusão das duas empresas. Essa planta é considerada a mais moderna do mundo na atualidade. E por conta disso, esses jornais que cobrem, que têm cadernos de automobilismo, né? Aqui no Brasil mesmo muitos têm, os grandes jornais têm caderno de automóveis, etc. Então esses jornais enviaram representantes para cá para fazer essa cobertura, porque realmente é uma fábrica fantástica, né? Toda com 37 robôs. Inclusive, uma coisa positiva é que 80% da mão de obra é oriunda aqui do estado de Pernambuco. Você sabe que ali no município de Goiânia, antes dessa fábrica, só se plantava cana. O município de Goiânia não tem outra atividade econômica, pelo menos não tinha antes dessa fábrica da Fiat. Nem a chegada da fábrica atraiu outras 16 empresas para o entorno dela, que se instalaram ou vão se instalar em Limoeiro, Glória do Goitá, inclusive em alguns municípios da Paraíba, né, que fica vizinho a Pernambuco. E a previsão é que em 2020, quer dizer, daqui a 5 anos, o PIB de Pernambuco terá crescido 6% apenas por causa dessa fábrica, que vai produzir 220 mil automóveis por ano, a maioria deles para exportação, né?
Agora, Hinaldo, bom, Hinaldo, além da fábrica da Fiat, da Jeep, né, propriamente dita lá em Goiânia, mas tem vários outros setores que são beneficiados, inclusive empresas de acessórios automotivos. Além desse conjunto da Fiat, outras fábricas vão surgir, né, ali na região?
É porque é o seguinte, Ney, a fábrica, na realidade, uma montadora, né, ela não produz os acessórios aqui em Pernambuco. Quer dizer, não é que não produz aqui em Pernambuco, ela própria não produz. Por exemplo, no entorno dela tem uma fábrica de vidros de automóveis, que é do grupo Brennan. Vai ter uma fábrica de bateria, vai ter uma fábrica de lâmpada, vai ter uma fábrica de fios, uma fábrica de pneus, etc. Então, ela vai comprar dessas fábricas, desses fornecedores, e apenas faz a montagem lá na unidade de Goiânia. Então, esse é que é o ponto positivo nessa descentralização, porque além dela Fiat e da fábrica dela, existem outras 16 fábricas produzindo exclusivamente para ela. Inclusive, a primeira foi a fábrica de vidros do grupo Brenan, que é um grupo pernambucano. Então, você não é pouca coisa, você fabricar vidros para automóveis, né? Outra fábrica produzindo a bateria, outra fábrica produzindo os pneus, outra fábrica produzindo os bancos. E no final das contas, tudo converge para lá e ela só faz apenas a montagem.
E na audiência, o desempenho da presidente Dilma, me parece que o evento foi tão bem organizado que não houve constrangimento nenhum para a presidente, apesar do momento, né? Tudo correu realmente como protocolo.
Não, veja, teve lá uma representação dos professores que estão em greve, mas não tiveram acesso, né? Por razões óbvias. O esquema de segurança que foi montado, não deixaram eles do lado de fora, não tinha nenhum sentido deixar que o pessoal entrasse para ir protestar contra o governo do Estado por aumento de salário. Então, foi uma representação pequena, uma claque pequena, e esse pessoal ficou fora. Agora, havia, Ney, a expectativa de que a presidente anunciasse a liberação de recursos para a construção do chamado arco metropolitano. É como se fosse uma rodovia de contorno, por exemplo, que passasse aí por fora de Santa Cruz do Capibaribe. Você chegasse ali no distrito de Pão de Açúcar, deixava a via principal, teria uma rodovia de contorno por fora, para passar fora de Santa Cruz, para você desembocar lá depois do Moda Center em direção a Jataúba. Como se fosse uma rodovia acessória, né? Uma rodovia intermediária, pedagiada, para que deixasse essa via principal, que é a BR-101, livre, para inclusive fazer o escoamento da produção. Porque hoje é o seguinte: a fábrica está em Goiânia. Esses veículos serão exportados pelo porto de Suape. São 77 quilômetros de Goiânia até Suape. Você vindo Goiânia, Igaraçu, Abreu e Lima, Paulista, Olinda, Recife, Cabo, Ipojuca, Suape. Então, o que é que acontece? Essa a construção dessa rodovia, essa rodovia alternativa, né, ao lado da BR-101, porque a BR-101, que é essa rodovia que vem de João Pessoa em direção a Alagoas, essa que eu falei, vem para o Goiânia, etc., essa rodovia está completamente estrangulada. E vão sair da Fiat por dia mais de 100 carretas carregadas de automóveis. Então, vai atrapalhar, congestionar ainda mais o trânsito do que já está congestionado. Então, o então governador Eduardo Campos pensou em 2008, 2009, em entregar a construção dessa obra à iniciativa privada. Quer dizer, uma empresa privada faria a obra e teria o direito de operá-la cobrando pedágio pelo prazo de 30 anos. Isso é novidade aqui, mas não no Sul. As estradas do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Minas, de São Paulo, algumas do Rio de Janeiro, funcionam nessa base. As estradas são bem cuidadas, são administradas por empresas privadas que cobram pedágio para que as pessoas possam que as utilizam, paguem lá um X. Há, inclusive, uma rodovia alternativa para Porto de Galinhas, que é pedagiada. Então, o governador Eduardo Campos pensou em fazer isso, o governo federal não concordou, achou que não havia espaço para fazer uma rodovia com pedágio aqui na zona da mata de Pernambuco. E aí o governo federal concordou em assumir a responsabilidade por essa obra. E aí ela foi incluída no chamado PAC 2, né, esse Programa de Aceleração do Crescimento. Só que depois o governador rompeu com a presidente, rompeu com o governo federal, com a candidatura dele a presidente, e essa coisa ficou em banho-maria, paralisado. O DENIT botando dificuldade, dizendo que tinha a oposição de ambientalistas, porque essa nova rodovia precisava passar por dentro de uma reserva ambiental e por aí vai. No final do governo João Lira Neto, ele esteve em Brasília no Ministério dos Transportes, e aí resolveram fazer ela em dois lotes. Fazia-se primeiro o trecho de São Lourenço da Mata até Ipojuca, porque já tem licença ambiental, e de São Lourenço da Mata até Goiânia, onde não tem licença e a rodovia precisa passar por dentro de uma reserva ambiental, isso aí ficaria para uma segunda etapa. Dilma chegou ontem aqui e disse, olha, vamos fazer, o governo federal vai fazer o lote 1, que é esse lote que já tem licença ambiental, e o lote 2 a gente faz no sistema de concessão, que é esse lote que sai de São Lourenço, ali nas imediações da Arena da Copa, até lá a cidade de Goiânia, onde está a Fiat. Então, houve assim uma certa frustração por parte do governador, que imaginava, esperava que ela dissesse que o governo federal ia licitar a obra e o próprio governo iria bancar a sua construção. Então ela prometeu que vai agora em maio vai lançar um pacote de concessões, né, de aeroportos, portos, ferrovias, etc., rodovias, ferrovias, e aí nesse pacote ela vai incluir esse lote, esse chamado lote 2, que vai de São Lourenço a Goiânia. Então, ninguém sabe se vão... Primeiro, ninguém sabe se vai aparecer alguma empresa interessada, porque a versão aqui hoje é que esse lote de São Lourenço a Ipojuca seria mais lucrativo, talvez despertasse mais interesse das empresas privadas. E aí não pode ser qualquer empresa, tem que ser uma dessas grandes aí que estão envolvidas na Lava Jato, né? Odebrecht, OAS, essas grandes, que é quem tem condições de fazer esse tipo de obra e operá-la durante 30 anos. Então houve aí esse ponto negativo na visita da presidente, mas de qualquer forma o empreendimento em si para Pernambuco, essa fábrica, que até 2020 deverá gerar mais de 40 mil empregos diretos, junto com as suas associadas, né? Então é um empreendimento, né, que do ponto de vista econômico é muito mais relevante para Pernambuco do que a refinaria. A gente lutou muito pela refinaria, eu digo a gente e o Estado como um todo, as lideranças políticas, etc. Mas a refinaria vai dar 500 empregos, porque ela é toda automatizada, e essa fábrica não, essa fábrica da Fiat, em função das outras que ela atraiu para o entorno, esta sim terá um impacto muito grande na economia de Pernambuco, no PIB e, sobretudo, na geração de emprego numa região que até 2 anos atrás não conhecia outra coisa a não ser plantação de cana.
E o melhor de tudo é que com a iniciativa privada não tem o risco de corrupção como há no caso de obras públicas, já?
Ah, perfeitamente. Perfeitamente. Iniciativa privada é outra coisa, né? Aí ela própria tem seu sistema de controle interno e tal, e serviço público é mais complicado.
Tá certo, então, Hinaldo, muito obrigado pela participação, um grande abraço.
Bom dia para você e os ouvintes da Rádio Polo.
8:47, libera aí a linha, Márcio. Ouvimos então o jornalista Hinaldo Sampaio, que está participando conosco direto do Recife. Estou aguardando aqui um contato que vamos fazer com o prefeito Edson Vieira, para falar sobre essa redução no calendário festejo, no calendário junino, né, que começa dia 20 e vai até o dia 29, São João reduzido. É evidente que acredito que a prefeitura ainda vai divulgar, né, ainda está no planejamento das atrações, do que vai ter durante todas as noites. Não vai ser dito agora, né, Romenique?
Não, né?
Do homenageado?
Sim.
Não. Mas já é uma oportunidade da gente tentar ver com o prefeito se há essa definição desse nome. 8:49, na linha com o prefeito Edson Vieira. Prefeito, bom dia.
Bom dia, Anei. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer falar com todos vocês.
Nós falamos aqui já, né, que nas redes sociais foi visto que a população aprovou, né, essa medida de redução do calendário junino em virtude da crise.
A gente tomou essa atitude, eu acho que é uma atitude de austeridade, de responsabilidade, de zelo pela coisa pública, uma atitude que você tem que tomar difícil, mas só toma quem tem planejamento e quem pensa no futuro do seu município, da sua cidade, e acima de tudo, está acompanhando o que está passando no nosso país. Todo mundo está vendo a crise econômica que passa o Brasil, as dificuldades que está tendo o município, a dificuldade que está tendo o governo federal, a dificuldade que está tendo o governo do estado, e seria de uma irresponsabilidade minha a gente não tomar essa atitude em um benefício para a população. Não é que vai sobrar dinheiro nos cofres públicos do município de Santa Cruz de Capari, mas vai diminuir aquele gasto que você poderia ter um comprometimento no segundo semestre dentro das suas obrigações do poder público. Então, depois de uma análise junto com a nossa equipe, junto com alguns membros, a gente viu que a melhor solução era essa. Não é que ninguém, a gente não goste de festejo, a gente não goste de estar comemorando. Não, a gente gosta sim. Mas, acima de tudo, está a responsabilidade de um gestor que faz com que as pessoas saibam que nós estamos atentos a tudo que está passando. Isso também não significa que durante o dia 20 até o dia 29 não vai haver um brilhantismo dentro da festa de Santa Cruz do Caparaí. Sim, nós vamos fazer com que se mantenha toda a tradição nesse período, que é diminuto, mas vai fazer com que as pessoas sintam verdadeiramente a participação do São João. O mês de junho vai ser um mês de junho junino. Um exemplo, as quadrilhas de rua começavam agora em maio, mas não, vai começar no começo de junho. Então ela vai começar, vai ter um período diminuto, menor, porque por conta de todo o corte que a gente fez. Mas a gente espera que a população possa ter a compreensão que está tendo e ela possa estar junto, acompanhando com o prefeito, com toda a sua equipe, todo esse momento de dificuldade que passa o nosso país.
O senhor tem uma ideia, prefeito, de números? Quanto vai ser economizado com a redução dos dias?
Não, né? A gente ainda não tem o número exato, mas vamos reduzir significativamente bem. Né? A gente quer diminuir 30, 40% do que foi gasto no ano de 2014. A gente quer ter uma boa redução nisso aí para que a gente possa dar uma tranquilidade a toda a equipe, a todo o conjunto da prefeitura no segundo semestre. E a gente também entende e espera que a população, e principalmente esse pessoal que tem as bandas, que são muitas bandas que têm regionais, ela compreenda, até porque a gente faz isso para que a gente possa ter os nossos compromissos honrados com o povo de Santa Cruz e com aqueles que são credores da prefeitura.
Surgiu um questionamento aqui, prefeito.
Pode falar.
Surgiu um questionamento aqui se já teria sido definido, se já está sendo articulado ou homenageado desse ano.
Nós estamos, vamos definir, os homenageados aqui há uns 10 dias, 15 dias, a gente vai tornar público isso aí. Estamos conversando com as pessoas para que a gente possa ver isso. E quero dizer mais também, né? Esse corte também é para que a gente possa manter os investimentos na cidade de Santa Cruz, para que a gente possa manter investimento na infraestrutura, para que a gente possa manter investimento na educação, para que a gente possa manter investimento na saúde pública. Essa redução é para que a gente possa, em contrapartida também, a gente não possa parar alguns investimentos, algumas obras que nós temos que fazer no município de Santa Cruz do Caparibe. Então, eu acredito que toda a população e aquele que tem responsabilidade, que sabe do que é a coisa pública, está aplaudindo a determinação do prefeito, do poder público, da prefeitura. Pessoas que não entendem, que querem jogar uma responsabilidade para outros, quando, na verdade, sabem dessa posição de austeridade que nós estamos tendo.
Prefeito, voltando um pouquinho à questão do calendário junino, começando dia 20 ao dia 29, a expectativa é que haja eventos todas as noites, não é isso?
A gente vai fazer com que a gente possa ter eventos praticamente quase todas as noites, né? Vai ter dois dias aí, que é um intervalo de um dia para outro, que não dá para ter. Um exemplo, dia 22, que é uma terça-feira, ou é uma segunda-feira, eu acho que esse dia não tem. E se eu não me engano, assim, não tem aquela alta festa, mas vai ter toda a estrutura que se tem. E dia 25, se não me falha a memória, que é o intervalo que se tem do São João para o São Pedro. Mas praticamente todos os dias vai haver festejo, vai haver atrações, vai haver atrações culturais, vai haver um movimento dentro da cidade de Santa Cruz de Caparaí.
Tá certo então, prefeito. Muito obrigado pela participação aqui no programa.
A gente que agradece e agradece a todos aqueles também que estão em sintonia conosco e que nos apoiaram, a imprensa, não só do Santa Cruz, mas a imprensa do estado de Pernambuco, de outras cidades, já entraram em contato conosco, me vendo e elogiando a atitude da administração de Santa Cruz de Caparibe em cima desse sentido. Quero ratificar o meu compromisso com Santa Cruz, ratificar o meu compromisso com a área cultural, com o São João, mas acima de tudo, o nosso compromisso com os investimentos de Santa Cruz de Caparibe. Aqueles que vivem jogando, porque o que existe são muitas falácias de pessoas que pegam algum dado e não detalham, não é? E aí ficam querendo perturbar a cabeça da população de Santa Cruz em ver que nesse momento de crise poderia estar solidário com a determinação que está o poder público. No mais, a gente agradece aí o espaço a todos vocês.
8:56, ouvimos então o prefeito Edson Vieira participando conosco por telefone. Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney. Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Após o intervalo, Silvio José e sua... Eu ia falar Silvio José e sua banda, né, por conta do São João. Silvio José e sua equipe toda estará junto na hora do debate, a segunda parte do programa.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Muito bem, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia a todos, bom dia vocês chegando aqui começando pela sua Polo FM, a segunda parte do Rádio Debate, a hora do debate. Na técnica de som, no, como diz o Natália Arruda, nas carrapitas pretas, nós temos aí a Márcia Arantes. Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio, bom dia, Carlos Lisboa, Leone, meu amigo Natália Arruda, Márcia Arantes e todos os ouvintes da melhor e mais do que nunca, viu, Natália?
Ouvida.
Mais ouvida, eu tô sabendo. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, companheiro Carlos Lisboa.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf. Bom dia, Natália. Bom dia, Márcia.
Márcia.
Bom dia, Leone.
Márcia.
E bom dia a toda a população. Cale a boca, por favor.
Leone Souza, bom dia.
O negócio aqui hoje está pegado. Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf. Bom dia, Natália. Bom dia, Carlos. Bom dia, Márcia. Bom dia a toda a região. E um bom dia carinhoso a Santa Cruz do Caparibe, a cidade que veste o Brasil.
Natália Arruda, pode escrever, meu rei.
Pode escrever, meu rei. O bonito é o gesto de Leone, né?
É.
Cartão, assim, toda...
O que é que você tem contra o meu gesto?
É, porque esse
gato é assim.
O que é que você tem contra o meu gesto?
É de um gato que
mia... Leia seus avisos aí.
É de um gato que mia fino.
Leia sua nota. Você hoje não comeu papo, não, foi?
Já comi. Um abração aí para Vânia em São Domingo, né? Vânia e a Sona, um abraço aí na panificadora... Maria Rita, onde tem o pão de cada dia. Você sabe o que é o pão de cada dia?
O pão de cada dia, sim, é que você come de dia, né?
Não, é o pão que Deus abençoou.
É, né?
Lá, na panificadora Maria Rita, lá em São Domingo, tem esse pão, né? Inclusive,
Né?
Eu vou levar meu sambudinho para provar desse pão. É o pão que Deus abençoou, né? Fazer um estrago na moda lá. Um abração aí para a Vânia e a Sona, né? Um abração também... lá no Santa Teresa para o nosso grande amigo Zé do Santa Teresa e Guinha, a sua esposa, né? O Zé do Santa Teresa disse que não perde um programa todos os dias. E um abração a todos que estão na escuta da Polo FM, a mais ouvida, como disse Ralf. Ralf descobriu agora que era mais ouvida, e eu já descobri
faz tempo, né? Faz tempo. Olha, um abraço aqui para a Gilvaneide, a nossa amiga Gilvaneide lá da Manancial Festas. Ela chegou lá em casa hoje pela manhã e pediu para que a gente fizesse um alerta aqui a algumas pessoas. É o seguinte, ligaram para ela, né, e disseram o seguinte: olha, a gente precisa de uma atualização aqui do cadastro para o guia, né? Para o guia e aquela coisa toda. Ela imaginou que aquela lista telefônica, né? A gente precisa desse cadastro e tal, então me passa aí os seus dados e tal. E sempre o tempo todo falando guia e tal. Ela passou e disse: olha, depois aí chega o contrato para você assinar. Enfim, fizeram toda aquela conversa bonita e de uma forma rápida, né? Com agilidade tremenda, ela só entendia guia, né? Que era o guia e tal, tal, tal. Então, de repente, chegou no e-mail dela. Chegou no e-mail dela, esse é um tipo de autorização, um tipo de contrato, e ela teve o cuidado, ela foi, pegou, imprimiu e começou preenchendo aqui o endereço, né, centro, bairro e tal. Antes de assinar, ela fez o que poucos brasileiros fazem, ler as letrinhas miúdas, que é enorme aqui, né? Foi ler as letrinhas miúdas. Nas letrinhas miúdas, ela descobriu aqui o seguinte... o contrato através de inserção no site da contratada www.laguia.com.br. Seria um contrato para esse site. Ela, não havia uma explicação direta, né, do que era exatamente, apenas dizia, é para a guia, né? A guia, ela entendia isso e na cabeça dela, e para quem estivesse certamente conversando com essa pessoa, iria entender que seria a guia, a lista telefônica, que existia, né? Hoje acho que nem existe mais a Listel, né? Que era a lista telefônica que chegava, tinha poucas linhas telefônicas, poucos aparelhos celulares, então, hoje, mas aí, né, a cabeça dela seria isso. Quando ela foi e continuou a ler, aí tinha o seguinte: o vencimento da primeira parcela da CA no 8º dia, a contar da data da assinatura do presente contrato, e aos demais sucessivamente a cada 30 dias em 12 parcelas de R$ 402 por edição, com pagamento via boleto bancário. Caso ela tivesse assinado isso aí, seria para um tipo de publicidade, né? Que seria para inserção nessa... nesse site www.laguia.com.br, que ninguém conhece, né? Ela estaria, né, pagando aí 12 parcelas de R$ 402. A partir do momento que ela assinasse esse contrato, ela começaria a receber esse boleto, essa cobrança de pagamento, e você sabe, depois de assinar um contrato desse, entrar na justiça, né, constituir advogado, seria uma dor de cabeça, iria gastar dinheiro e tal, até provar que isso aí seria uma enganação. Então, eu estou trazendo isso aqui para que as pessoas fiquem atentas, né? Quando vê essas coisas ligar, né? Olha, porque aqui precisa de um cadastro tal, e é para você fazer isso. Tanto. Cuidado, né? Cuidado com... E esse aqui, grave, viu? Quando falar, é para guia tal, porque eles falam que você nem entende que é lá guia, não explica que é um site, não explica que é apenas para você aparecer nesse site com a sua empresa, né? Um site desconhecido, apenas é um roubo, na realidade, uma enganação, é mais um golpe que está havendo aí no mercado. Então, tenham cuidado, e a gente agradece aqui a Givaneide, tá? E o pessoal aí da porque ela quase que seria enganada, quase que entraria, cairia nessa fria, mas ela teve o cuidado de ler as letrinhas miúdas que constam no contrato, e aí fez questão de passar pra gente alertar a sociedade aqui de Santa Cruz e região, tá bom? Um abraço aí, Givaneide. 9:11, a gente volta já.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Pois é, estamos de volta com a hora do debate, com apoio do Tibúcio. Atenção para as promoções do Tibúcio, né? Antecipe suas compras, dia 1º de maio, o dia do trabalhador Tibúcio será fechado. Então você faz aí a antecipação das compras. O açougue mais completo do Tibúcio tem costela de boi por apenas R$ 7,99. No Tibúcio tem arroz pop por apenas R$ 1,98. Feijão carioca legal, R$ 3,59. Leite ninho instantâneo integral, R$ 8,99. Leite em pó ideal, R$ 2,49. Biscoito recheado Richer por apenas 95 centavos. Na seção de laticínios tem requeijão Nestlé tradicional por apenas R$ 3,99, polpa ninho 59 centavos, chamito por R$ 1,29, chaminho max apenas 99 centavos. Faça suas compras no Tibúcio. Olha, a Imob, maior incorporadora de loteamentos em Pernambuco, com mais de 50 anos no mercado, traz para Santa Cruz o seu primeiro loteamento, o Ecolife Santa Cruz, um loteamento fechado de alto padrão, todo murado, com lazer, segurança total. Lugar perfeito para morar ou investir. O Ecolife Santa Cruz, com infraestrutura completa, piscinas, adulto infantil, campo de futebol, quadra poliesportiva, quadra de tênis e muitas outras opções de lazer e diversão para toda a família. Procure já a imobiliária de sua preferência e aproveite as condições especiais de pré-lançamento que só a Imob tem para você. Agora 9:21, 9:21. Bom, não poderia ser... A gente não poderia começar aqui a segunda parte do programa sem falando também dessa questão da economia que a prefeitura quer fazer com a diminuição dos dias do São João de Santa Cruz do Capibaribe, né? Inclusive foi enviada nota à imprensa explicando aí, né, o São João da Moda, que tradicionalmente tem sua abertura dia 12 de junho, será realizado de 20 a 29 de junho. Então foi enviada já essa comunicação para a imprensa, para que a população tome conhecimento agradecimento e também o prefeito participou aqui do finalzinho da primeira parte aqui do programa, explicando essa questão da economia, que segundo ele, o país atravessa um problema, problema financeiro, né? Uma crise, o país, o estado e a cidade também não seria diferente. Apenas destacar aqui essa questão e que houve também aqui, fala ontem, né? O Ernesto falou sobre a diminuição dos dias dedicados ao São João. O vereador Ernesto Maia falou sobre a diminuição dos dias dedicados aos festejos juninos. De acordo com o vereador, Santa Cruz ficou de fora dos investimentos estaduais da Impetu, feitos a municípios que realizam eventos juninos de porte, fazendo com que o prefeito Edson Vieira se visse obrigado a cortar gastos. Ernesto chegou a questionar o mandato conseguido pelo deputado Diogo Moraes, de primeiro secretário na Assembleia Legislativa, citando que, segundo ele, Diogo teria afirmado que o município passaria por um novo tempo político, mas que o cargo de Diogo não teria se revertido em nada para o município. Em seguida, o vereador citou que erros cometidos na gestão de Toninho do Pará estariam se repetindo no atual governo, colocando como exemplo a situação de abandono enfrentado por moradores na rua Maria Lira, e já é uma outra questão, mas fez uma certa, citou e criticou, mas aí também o deputado Diogo Moraes com relação à falta, segundo ele, de investimento, e aí certamente com relação a essa questão de São João. E Carlinhos da Coab parabenizou, né, o corte de dias dedicados a São João. No seu discurso, o vereador Carlinhos da Coab parabenizou o prefeito Edson Vieira pelo corte de gastos e de dias que seriam dedicados ao São João da Moda 2015. Em nota enviada aos meios de imprensa, o prefeito alegou dificuldades quanto ao repasse de verbas federais, fator que diminuiu em 8 dias a duração dos festejos. Houve os parabéns aqui do Carlinhos da Coab e uma certa crítica, né, certo tom crítico no discurso do Ernesto Maia ontem na Câmara de Vereadores. Bom, então passar aqui para rapidinho que vocês possam fazer análise de vocês com relação a essa questão de economia, diminuindo aí os dias do São João, que tradicionalmente em Santa Cruz a abertura é dia 12, então não teremos essa abertura no dia 12, ficando aí restrito a 20 a 29. Bom, João, Ralf Lagos.
Olha, Silvio, o prefeito Edson Vieira está de parabéns pela iniciativa do corte, né, nos dias do São João. Ele demonstra que a cidade tem prioridades, que a prefeitura tem prioridades, É muito importante o São João. É uma festa cultural que precisa ser irrigada para que nunca morra, né? Mas é mais importante ainda outras questões que o município tem prioridade. O prefeito, quando ele diminui o São João, diminui os gastos, e aí é uma coisa que se tem que enaltecer. Teve uma cidade aqui na Zona da Mata, não lembro se vocês lembram, Lisboa, que ele cortou totalmente o carnaval desse ano. Eu não lembro o nome da cidade, se foi Água Preta, alguma coisa desse tipo. Né? Água Preta mesmo, né? Então, como é o nome do prefeito?
Armando Souto,
né? Ganhou a eleição suplementar lá, né? Mas aí o prefeito, de uma maneira correta, corta os gastos, porque é necessário o São João, é necessário a cultura, mas quando se pode? É preciso se ter numa administração pública as prioridades. E aí está de parabéns o prefeito Edson Vieira por ter enxugado esses dias de São João, né? Vai ter a festa, vão ter as quadrilhas juninas, que também fazem parte da nossa cultura, mas os dias da grande festa aqui na Avenida 29 foram diminuídos pela questão econômica que passa o nosso país, que passa o nosso estado e, consequentemente, passa o município de Santa Cruz do Caparibe, Silvio José.
Pois é, só até para complementar aí no que, como você também é o primeiro a falar, até complementar o seguinte, seria interessante também rever a questão de gastos com essas bandas, que é uma coisa absurda.
Exato.
Né? O valor cobrado também por essas bandas, essas grandes bandas, é um absurdo também. Então, é bom se rever isso aí também, pagar, sei lá quanto. Quanto deve ser um show, Natal, de Garota Safada, por exemplo?
Olha, deve ser o quê? 12 tantos mil.
Isso fora do período junino. Quando chega no período junino, estoura, né? Pipoca mesmo.
Também, né, pai?
Então, é acho que é bom também rever essa questão de se é para se economizar, então vamos economizar de uma forma geral, né?
Vamos esperar qual é o calendário, né?
Exatamente.
Qual a programação.
Pois não, Natália.
Olha, eu acho que o prefeito fez correto. Eu acho também que o São João deveria ser do dia 20 ao dia 29. Para que tanto dia? Né? Para que tanto dia? tem muita violência, os estudantes, tem uma série de problemas que acontecem nesse período todo. Aí o cara diz, não, mas em Caruaru tem esse dia todo, Campina Grande tem. Olha, em Caruaru a TIM patrocina, a Motila, a Escol, a Pitu, aí sobra até dinheiro. Aqui é o contrário, né? Quando se arruma um dinheirinho pela Impetu, aí ajuda um pouco. Mas quando não se arruma, aí querem essas bandas caríssimas, né? Caríssimas, que também só toca no meio de rua. Porque se botar num clube, ninguém paga isso tudo. Ninguém paga. Aí acontece o seguinte. A prefeitura fica com aquela luta toda, quase um mês de festa, bota tudo na rua, enfeita tudo, é uma despesa maior do mundo, e também quem leva esse dinheiro é o povo de fora. Eu vou parabenizar o prefeito fez o correto, Santa Cruz do Capibaribe também tem que parabenizar, essa questão política também tem que acabar em uma boa parte. Nós aqui, Carlos Lisboa, principalmente a minha pessoa e eu acredito vocês também. A gente aqui fala a voz do povo. Se o prefeito acerta, nós temos que parabenizar, né? Quando erra também a gente não diz aqui, Ralf. Então, o prefeito fez o correto e eu, na minha opinião, o calendário de hoje por diante do São João do Santa Cruz do Capibaribe ficava nisso. Do dia 20 ao dia 29, Silvio José, para que a prefeitura tomasse um fôlego e o povo também de Santa Cruz. Olha, o que vem de policial na época de São João, para o cara dar alimentação, tudo que vem, né? É despesa, é gasto. Vamos ver se arranja para outra época, né? Para esse pessoal ficar na época sem ser o São João, para evitar os assaltos que tem em Santa Cruz do Capibaribe. Está de parabéns o senhor prefeito.
Leone Souza.
Olha, a nota do prefeito realmente traz alguns esclarecimentos, que é no tocante a fazer economias, já que o município está passando por algumas dificuldades, não só o município, como, segundo ele mesmo relata, e é notório, né, o país, o estado, passa por algumas dificuldades financeiras. Se de fato realmente, né, o intuito é esse, então é louvável a atitude do prefeito. Agora tem alguns questionamentos que é necessário se fazer. E aí, com o decorrer do tempo, é que a gente vai de fato ver que essa economia de fato vai render frutos ao município, né? Não vai comprometer o orçamento do município no futuro. Mas para isso a gente ter noção exata, eu concordo com você, Silvio. Eu compartilho dessa ideia. Já que vai ser um São João de dias reduzido, então está mais do que na hora agora de se dar uma visibilidade maior às atrações locais, regionais, que não teriam um custo tão alto para o município. Para não priorizar, já que são poucos dias, não priorizar essas megas atrações de fora que só vêm buscar o dinheiro. Então é uma oportunidade também de se valorizar cada vez mais, não estou dizendo que não é valorizado.
E para o ano passa dessa mesma
maneira. Aí eu vou chegar nesse detalhe. Eu vou chegar nesse detalhe, Natália.
Vem do tamanho do mundo.
Se de fato a intenção é essa, é a economia, então está mais do que na hora, o prefeito está correto, está mais do que na hora. Existem culturas, né? Existem práticas que é cotidiana de governos, mas não quer dizer que não possa ser mudada, pode ser mudado sim, pode ser interrompido, pode ser aprimorado, né? E se de fato não é para comprometer as receitas do município, é louvável a atitude do prefeito. Agora um detalhe, no próximo ano, 2016, se tivermos um momento de crise, aí fica a pergunta, será que teremos um São João reduzido também? Será que não teremos megas atrações, mesmo em crise? Mas aí fica uma pergunta para o futuro, para 2016. O que estamos vivenciando agora é 2015. Então, é louvável a atitude do prefeito, agora que devemos pontuar essa situação aí. Então, é a grande oportunidade de se realmente resgatar a cultura do São João, né? Porque Belmartes, em São João, o que tem a ver chiclete com banana para cantar a música de Natália Nicolau?
Eu vi falar, né? A música.
Então, por que não se priorizar realmente atrações juninas já que o festejo é junino, priorizar coisas da terra, da região, que nós temos bons artistas, né? Que representa bem o São João, a cultura nordestina. Então vamos aguardar para ver essa programação que vai ser anunciada nos próximos momentos. E aí sim a gente vai poder fazer uma avaliação melhor desse intuito da redução de dias. Que não seja só a redução de dias, mas que seja de fato uma economia para o município. Só valendo salientar um dos detalhes que nos chama a atenção, foi muito questionado pela oposição na gestão passada, no ano passado, é que nessa festa tão grande, o gasto que era com aluguéis de geradores para se manter o São João funcionando durante aqueles dias. Então agora, com essa redução de dias, talvez não se gaste tanto com geradores como foi gastado nos São Joões passados.
Bom, João Carlos...
Olha, veja bem, a posição do prefeito é uma posição correta, é uma posição de um gestor público, de um administrador, né, que tem a sensibilidade e a compreensão da dificuldade que passa a situação econômica do país, a situação econômica dos estados brasileiros, e por consequência, ainda mais grave, em razão dessas situações primeiras colocadas, as situações dos municípios, que, diga-se de passagem, né, toda vez que tem uma situação de crise econômica, toda vez que tem uma situação delicada no país, quem paga dentro do contexto federativo o maior pato com relação a essas situações vamos assim dizer, de desgoverno, né, de falta de políticas corretas por parte do governo atual e dos governos anteriores, são os municípios, sobretudo aqueles municípios que têm como a maior fonte de renda a arrecadação oriunda do FPM, como é, por exemplo, o caso de Santa Cruz do Capibaribe. Então, a posição dele é uma posição correta, é uma posição acertada. No entanto, dentro desse contexto, deve-se, como aí foi falado pelos outros companheiros, se priorizar as questões para contenção de despesa das atividades culturais, folclóricas, aqui do município e da região. Aqui no município, por exemplo, nós temos valores interessantes, dentre os quais eu destacaria o Tonho Catanha, o Bidinga, a orquestra dos oito, sanfônica dos oito baixos, né? Temos aí algumas quadrilhas estilizadas de Santa Cruz mesmo e de outros municípios que podem muito bem abrilhantar o São João de Santa Cruz do Capibaribe, trazendo uma contenção de despesa que, segundo o prefeito, faz uma previsão aí de 40% a 30%. E ao fazer essa contenção de despesa, é interessante que se passe para a população e se faça também um comparativo, né, entre o que se conteve de despesa com essa política acertada do prefeito com relação à questão do São João, em comparação com o ano anterior. E aí, com relação à fala aqui do Ernesto, né, onde ele faz aqui uma colocação que a IPTU deixou Santa Cruz de fora do contexto. Primeiro, eu gostaria de dizer que a IPTU e o Ministério do Turismo sempre marginalizou do ponto de vista de aporte de recursos para as atividades culturais juninas de Santa Cruz do Capibaribe, sempre marginalizou, se comparando com o aporte de recursos que se passa para outros municípios, inclusive municípios que têm atividades juninas, culturais, etc., brilhantes aqui como Santa Cruz do Capibaribe, um São João organizado, um São João decente. Então, se realmente isso aconteceu, isso é um fato extremamente negativo. Agora, resta também saber se o vereador também teve a preocupação de consultar qual está sendo a política de repasse público para o município de Santa Cruz do Capibaribe com relação aos seus aliados do governo federal através do Ministério do Turismo. E aí destaco para essa questão a posição do Carlinhos da Coab. Né? Uma posição de parabenizar, uma posição de elogiar o prefeito dentro desse contexto, muito embora lá no final dos seus elogios, lá no final dos seus comentários, né, ele faz aí um questionamento, né, que é um questionamento que, se de fato realmente o questionamento proceder com os fatos, né, com os fatos, ele parabeniza o prefeito, mas em contrapartida ele faz um questionamento com relação a um processo de licitação na ordem aqui do valor de, deixa-me ver aqui, de 141 mil reais para a questão de buffet, para para atividades que, inclusive, são corriqueiras numa administração pública e tem que se fazer, obviamente. Agora, acredito que, dentro dessas circunstâncias colocadas de situação de crise, o valor é alto, né? Isso também não significa dizer que, quando o valor é esse aqui de 141 mil reais e mais alguma fração, é o gasto que se vai ter. Isso aí é apenas é um valor, né? Mas é um valor do ponto de vista de valor, né? Teoricamente falando, é exagerado. Mas eu acho que o prefeito está de parabéns, eu acho que o prefeito deve, obviamente, aí priorizar e deve também nessa linha aí que colocou o Silvio, né? Reduzir as atrações. As atrações caras, nós temos o quê? A abertura dia 12, não é isso, Natália? Que é o...
Seria dia 12.
Então eu acredito que aí o quê? Três atrações, uma atração para o dia 20, né? Uma atração de peso, vamos assim dizer, para a abertura, uma atração de peso para um dia do São João só, e uma atração de peso para o dia de São Pedro, e um dia só de São Pedro, e Zé Fininho, como diz o amigo Natália Arruda, sem muito esguê.
Agora 9:37, diga, Ralf.
Não, só para eu também concordo com o Carlos, porque veja só, eu não ouvi o discurso do vereador Carlos Jacoab, e aí você pode fracionar um pouquinho a fala dele aqui e se equivocar. Mas pelo que eu entendi do texto aqui, ele não faz, na verdade, um elogio. Ele alisa para depois chegar e bater.
Ele parabeniza e depois critica.
Depois critica, porque, veja só, ele parabeniza o prefeito pela questão do corte dos gastos, mas logo em seguida ele já coloca uma licitação. Mas aí ele coloca. Por isso que eu digo, é perigoso fracionar, porque às vezes você erra pelo time do discurso dele lá. Mas aí ele coloca essa licitação citada por Carlos, onde 141 mil reais teria sido feito uma licitação para Coffee Break. Eu não sei se esse valor aqui é o valor da licitação ou o valor pago. Porque aí é uma diferença que é preciso a gente colocar para a população, né? A licitação é feita em cima de um valor e não necessariamente é executado todo aquele valor daquela licitação. Então vamos aguardar para ver se a gente tem novidade nessa questão do Coffee Break.
Agora 9:39, vem aí VRC, uma nova loja, um novo conceito, aguarde VRC, chegando aí com essa novidade para você. Bairro da Moda, 3731-9994, ao lado do Moda Center. Farmácia 29, das 7 da manhã à meia-noite. Descontos, medicamentos com descontos de até 50%. E agora também dispõe de farmacêutica de plantão. Diz que entrega 3731-6010, Farmácia 29, porque farmácia não é tudo igual. Também com a gente, a Brastur, para comprar sua passagem aérea, reservar hotel, comprar pacotes turísticos e locar ônibus, micro-ônibus ou van, você pode ir até a Brastur de meio-dia até 2 da tarde. Também não fecha para o almoço. A Brastur facilita sua vida e funciona das 8 da manhã às 7 da noite. Brastur, ao lado da Igreja de São Cristóvão, 3731-5575. Promoções da semana da Casa dos Ovos. Caixa de filé de peito, 18 quilos, R$135. Calabresa Sadia, pacote com 2,5 kg, R$27,90. Margarina Primor de 3 quilos, R$13,90. Casa dos Ovos e Frios Canaã, na Capitão Pedrosa, 347. Se você precisa de atendimento médico na área de ortopedia, se sofreu algum trauma esportivo, queda, ou sofre com dores crônicas nos joelhos, você conta agora com o Dr. Carlos Antônio Rocha Cândido, ortopedista, atende na Clínica Santa Ana. Ligue, marque sua consulta, 3731-4267. Recantos Móveis Planejados, o estilo e bom gosto a gente faz na Dr. Cláudio Abida Aragão 287, Nova Santa Cruz. Telefones 9262-64-8088 e 9939-9551. Loteamento Maria Vieira, 3731-1226. E com a gente também o laboratório da doutora Patrícia Braga, todos os tipos de exames laboratoriais na rua Rogacinha do Assis Aragão 126. Só lembra aqui ao amigo Carlos, acho que é Carlos, deixa eu ver aqui, do Guia Santa Cruz, deixa eu ver aqui, é o Marcos, Guia Santa Cruz ligou, né, conversou com Amanda, né, ou o Carlos não estava ouvindo, alguém repassou para ele uma informação errada que eu estava falando do guia dele. Eu falei laguia.com.br e deixei claro que é um site de São Paulo, um guia, um pessoal que ligou, tá certo? Ligou para nossa amiga, a Gilvaneide, né? tentando dar um golpe em Gil Vandeide. É um pessoal de São Paulo, tem nada, não se tem nenhum momento aqui, guiasantacruz.com.br, se tem nada disso, que ela até disse que é parceiro da Avante, eu sei, tá? Tem nada a ver. Então, quem ouviu, né, distorceu, ou o próprio amigo Marcos ouviu errado. Falei aqui e pedi para as pessoas ficarem alertas com o Laguia, laguia.com.br, Laguia, o cara ligou para a Gil Vandeide, né, a enrolou, né, conseguiu fazer com que ela, né, quase que assinasse aí um contrato, queria pagar mensalmente R$402, tá bom? Então é de São Paulo, tem nada a ver com Santa Cruz não, viu? 9:42, nós voltamos já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
De volta ao Rádio Debate, a hora do debate, com apoio do Real Bistrô. Qual o cardápio de hoje?
Variado.
É vasto.
Ontem foi vasto, hoje é variado.
Exato. Do Bandeira, variado.
Essa foi podre. Tem sushi hoje?
Hoje tem sushi, tem sushi, né? Tem sushi, tem camarão, tem bacalhau. É porque tem muita coisa. Aí pra eu dizer a você aí fica complicado. Então,
vai lá, né?
Vai lá, pra conferir.
Pronto. Fica promoção. Rota do Mar Complex.
Exato. Né? Rota do Mar Complex. Tem estacionamento, tem segurança, né? Tem um amplo ambiente agradável, ar-condicionado,
e uma coisa importante que eu soube, viu? De ontem pra hoje que vai chamar a atenção das pessoas. Ralf não vai ficar mais lá
no caixa. Não vai ficar
no caixa, né? Devido à reclamação do Carlos Lisboa e outras redes sociais e tudo, houve uma campanha.
Vou estar mais no caixa.
O pai dele pensa direito. Pensa como empresário, empreendedor.
9:52, olha, Ricardo do Armazém Luizinho pergunta se será assim o São João do próximo ano. Fica no ar. É Operação Pipa do Exército. Nosso amigo Luiz Carlos, né, do Meio Ambiente, tá mais uma vez convocando aí, fazendo... a convocação aí do pessoal, né, para a reunião mensal da Operação Pipa com o Exército Brasileiro. Será amanhã na Secretaria de Educação, a partir das 9:00 da manhã. Então, todos os cadastrados que recebem água em sua cisterna, né, do carro Pipa do Exército, então todas essas pessoas devem estar presentes a essa reunião que acontece amanhã. Sexta-feira, 15 de maio, 9:00 PM, na Casa da Criança, São João dos Jovens. 15 anos aí de EJC. Teremos os três do Nordeste e a participação de Forró Condós. Diga, Ralf.
Silvio, é porque a gente, às vezes, tem a tendência sempre de ter a predisposição da crítica, não é? Eu respeito o ouvinte e respeito a opinião do Leone, mas a gente...
Sobre
a questão de São João do próximo ano. Eu acho que a gente aplaudiu a ação de hoje, mas o São João do próximo ano, a gente ficar aguardando, é uma coisa posterior, é um pré-julgamento que a gente vai fazer se a gente entender.
Eu acho que você não entendeu.
Não, veja só, quando você coloca a questão do São João do próximo ano, a gente tem que aguardar o São João do próximo ano.
Se a situação é eu acho que você não compreendeu a história, eu contei aqui e disse, eu espero que de fato, se no próximo ano também estivermos em momento de dificuldades... E em momentos de crise, que se tome a mesma atitude.
Aí a gente não sabe.
Porque é o seguinte, não, sabe por que não sabe? Não, a gente sabe. A gente sabe, porque em ano de eleição, não existe crise para político, não.
Tá vendo? Então a crise não
vai
chegar.
Não existe crise em ano de eleição para político, não. O dinheiro aparece, não sei de onde, mas aparece.
A crítica é incutida.
Mas Ralf agora pegou essa doença.
Não, a crítica.
Você está querendo defender o errado?
A crítica é que errado. Qual é o erro?
Para o ano crise. Precisa dessas grandes
ações. Mas a crítica. Veja só, na sua pergunta está imbuída a crítica já.
Sim, e não pode, não. Eu sou vetado de fazer.
De fazer a crítica antecipada a ela.
E é.
E fazer crítica
eu não antecipei nada.
Fazer a
história por si só já é contada.
Pronto, fecha o microfone de todo mundo aqui. Menos o meu, viu? O meu não, o meu deixa aberto. Pronto. Bom dia, é bom reduzir o dinheiro e fazer o açude para Santa Cruz, que seria melhor. Final telefone 8828. Bom dia a todos, eu vou fazer uma reforma na minha casa. Pergunta a Natália se ele vende material fiado. É o Lisson Domingos, vende, né?
Olha, ela tá na ferramenta
construção. Convido o povo para a feijoada do EAC, dia 9 de maio, na quadra da criança, né? A Luzia está convidando todos, então, para a feijoada do EAC. Será dia 9 de maio, na quadra da Casa da Criança. Na rua Manuel Dunda de Lima, bairro Rio Verde, Secretaria de Obra retirou o calçamento. Faz tempo que o pessoal fala isso, vem. Então, atenção, Júnior Gomes. É rua Manuel Dunda de Lima, Rio Verde, que foi aberto aí para consertar um esgoto e diz que faz um ano já e não foi resolvido isso aí. Então, Júnior Gomes, dá uma chegadinha lá e verifica essa questão. É, deixa aqui para o WhatsApp, rapidinho, Camila do Pedra Branca. Um abraço, Camila. Bom dia, pergunta, senhor prefeito, se a diminuição dos dias de festa no São João. Bora, faz uma crítica aqui, né? Um abraço, Camila do Pedra Branca. É, um abraço, Camila. Deixa eu ver aqui outra pessoa. Eu não votei no prefeito, mas com essa atitude, Edson está de parabéns. Tem que pensar no povo, é o Daniel. Um abraço, Daniel. Olá, caros amigos, sobre o São João. Ano passado, os artistas da terra passaram mais de 6 meses para receber seus pagamentos junto com os seguranças. E se tinha dinheiro naquele tempo, imagine agora como vai ser. Só se esses artistas e seguranças forem morar fora nessa época para receber em dias. Você sabe por quê? Rafael. Um abraço, Rafael. É, bom dia, meninos. Agora vê se sai o abençoado raio-x com a economia do São João. É, será que ano que vem ele vai diminuir os gastos, já que é ano de eleição e a Secretaria de Cultura manda verbas todo ano? Vou aguardar para ver. E cadê a lista do calçadão? Foi divulgado sim ou não? João Daelson Tenório. Bom dia, João Daelson Tenório. É, o retorno do investimento do São João de Caruaru é garantido. Infelizmente, Santa Cruz não tem estrutura para fazer algo de tamanha magnitude. Eri Romão, do centro da cidade. Silvio, o Vascão é campeão carioca e o falido acabou. E o falido acabou. É, disse que acabou. É, Silvio, em São João, se o São João sem saúde, sem água, na verdade tem o que, Santa Cruz? É, manda um abraço aí para Leone e também para Natália e para a equipe toda. Obrigado aqui ao nosso amigo, deixa eu ver quem assinou aqui, o Germano do Rio Verde. Bom dia, Germano. Silvio, Natália Arruda já teve ou faz parte de alguma banda de forró? E se possível, manda ele tirar uma palhinha aí, Júnior Araújo. Pronto, a palhinha aí. Essa é a palhinha. Essa é a música. Essa é a música. Se ele cantar, só tem introdução. Pronto, corta. Pode cortar. Poderia se dividir as atrações do dia principal. Não tem nada que é o dia dos namorados. São os 3 dias principais, já estavam bons. Um abraço aí, final telefone 6563. Bom dia, meus anjos. Bom dia, meus anjos sem asas. Tati e Dona Mara. Um abração, Tati e Dona Mara. Daqui a pouquinho a gente tem mais. Tem muita mensagem aqui. Diga, Natália. Diga,
é bruto.
Eu sou bruto?
Isso não é, pode. Deixa a gente falar, rapaz. Ferramenta construção é a melhor casa de construção do momento, né? Fica ao lado do Bonanza.
A pioneira.
Pioneira nos preços mais baratos. Vai, Carlos Lisboa?
Vai beber fiado?
Hein?
O rapaz quer comprar fiado.
Lá tem tijolo, tem ripa, tem tudo. Agora, fiado não tem essa palavra, né?
Então é o seguinte, a pessoa compra e paga com 30, 60, 90, 120, 150 dias?
Lá na sua casa, né? Lá é outra história. Lá a ferramenta é sua.
É a pioneira.
A pioneira,
né? A pioneira.
A pioneira não vende fiado.
É a pioneira, não tem esse produto.
9:59. Só para a gente fechar o programa, Nara Leandro, ela trouxe um tema aqui que é bem interessante. Inclusive, o Ralf já cobrou isso aqui da prefeitura, mais especificamente para os alunos da escola técnica. Questão de transporte público, né? Mas no caso que seria transporte da própria prefeitura, né? Aqui a Nara toca no outro assunto que seria, né? A Sandra já teve, né? Eu lembro que na década de 90 tinha os ônibus da...
Águia.
Nossa Senhora das Graças. Era Nossa Senhora das Graças, a empresa. Depois Transcapibaribe e depois a empresa Águia também, Transportes, fez esse trabalho aqui e sumiu todo mundo, né? E a Nara, ontem, ela tocou nesse tema, né? O tema da mobilidade urbana. A última discussão, a Nara Leandro falou sobre a necessidade de abertura de uma concorrência pública para implantação do transporte coletivo no município em cumprimento a uma lei municipal já existente desde 2011. Disse ela, quero aqui reiterar com os estudantes que me procuraram que vamos lutar junto ao prefeito Edson Vieira para que ele regulamente a lei 1964/2011 e autorize o processo licitatório de concorrência pública para que o povo de Santa Cruz tenha o direito direito ao acesso ao transporte público, a população, disse a vereadora Nara Leandro. Bom, o que o Ralf, só lembrando aqui mais uma vez, o que o Ralf cobrava era que a prefeitura disponibilizasse o transporte da própria prefeitura para os estudantes da escola técnica, né? Para não misturar. O que nada está falando aqui são os coletivos, né? Quer dizer, a prefeitura abriu uma licitação para que uma empresa possa prestar este serviço aqui, colocando ônibus, né? Fazendo os roteiros, evidentemente, que seria aí num acordo com a própria prefeitura. Então, seria isso que é interessante, porque Santa Cruz já cabe, né? Uma cidade com mais de 100 mil habitantes, quando você coloca toda uma região e a população flutuante, você vai para mais de 200 mil tranquilamente aqui. E aí não tem, né? Hoje é ou mototáxi, né? Ou táxi, ou os Toyotas, alguns em dias de feira, que fazem esse serviço, que não tem ônibus aqui em Santa Cruz. E um percurso específico que é Moda Center Santa Cruz. Pois não, Leone?
Olha, Silva, isso é uma necessidade gritante já da cidade. Há bastante tempo a cidade já tem essa necessidade. Então, foi louvável demais o discurso da vereadora Nara, interessante, né, para toda a sociedade, e que o prefeito realmente, o prefeito Edson Vieira, veja a viabilidade e seja sensível a isso, porque eu posso citar um exemplo aqui, agora, a gente tem agora o loteamento ali da Viana e Moura, né, no caminho do Pará,
uhum.
E daqui até lá dá uma média de 6 a 7 quilômetros de distância, daqui do centro da Avenida 29 até lá. E não existe um transporte público para aquela população. E olha, ali inicialmente era um projeto inicial para 2.500 casas, se eu não me engano. Mas agora já foi ampliado, vai chegar a 4 mil residências. Olha, vai ser um bairro afastado da cidade, maior do que muitas cidades paraibanas. Um bairro em Santa Cruz vai ser muito maior do que muitas cidades paraibanas. Então, há uma necessidade urgente, até porque é o seguinte, o cidadão, muitas vezes, ele precisa se locomover com sua família, com seus filhos, e o mototáxi não pode trafegar, né, com um excesso de pessoas. Com três pessoas em uma moto, no mínimo, não pode. O máximo são duas pessoas, o condutor e o passageiro. E, às vezes, as mães de família, os pais de família precisam se dirigir até um hospital, até uma unidade de saúde. E aí, o transporte coletivo seria um meio, realmente, para facilitar a vida do cidadão. Então, a gente espera. E assim como a gente cobre e a gente vê que Santa Cruz é uma cidade que tem crescido, que tem se desenvolvido, mas precisa também se desenvolver nesses aspectos de infraestrutura, de fato. Que a população seja atendida, porque eu tenho certeza que vai facilitar e muito a vida de muitos. Não é que se faça uma campanha, olha, eu acho que tem espaço para todos. Tem o espaço do mototáxi, tem o espaço do taxista, mas também já há uma necessidade de se ter garantido o espaço do ônibus, do transporte alternativo para a população também.
Pois João Carlos...
Olha, a colocação da Nara é uma colocação muito positiva e concordo com o Leone, isso é uma situação que já deveria ser tratado há um bom tempo atrás, já deveria ter sido tratado ao que, há 10, 12 anos, 14 anos atrás, essa questão de regulamentar o transporte coletivo em Santa Cruz do Capibaribe. Inclusive já existe uma lei, não é, que data de 2011, nesse sentido. A gente sabe muito bem da dificuldade das pessoas do ponto de vista de locomoção em Santa Cruz do Capibaribe, apesar de nós termos um serviço aí que é um serviço de qualidade, que é um serviço à altura, que é um serviço, inclusive, do ponto de vista da agilidade, do ponto de vista do transitar de forma mais rápida, que é o serviço, é a prestação do serviço de moto taxista, mas, como o Leone coloca, o serviço de transporte público através de ônibus coletivo, né, obviamente que vai melhorar e vai facilitar a vida e muito das pessoas, né? A gente sabe muito bem que o valor da tarifa de moto taxista é no valor de R$ 4,00, não é uma tarifa exorbitante, né, mas do ponto de vista do transitar, do ter que ir e vir por diversas vezes, acaba pesando muito no bolso de quem paga, né? Sobretudo no bolso do trabalhador, no bolso do empregado, do subempregado, e no bolso do desempregado, esse aí nem se fala. Então eu acho que é uma atitude louvável, eu acho que não só se deve, a Nara não só se deve aí ater o discurso, mas ela deve inclusive fazer todas as diligências junto à prefeitura, junto ao prefeito, para que o prefeito para que o prefeito encampe essa ideia dela e dê os procedimentos administrativos, que é da competência do mesmo, com relação a abrir um processo licitatório claro e transparente para que Santa Cruz do Capibaribe seja beneficiado nesse sentido. Haja visto que Santa Cruz do Capibaribe tem desenvolvido muito do ponto de vista de construções habitacionais, né? Eu não diria, às vezes as pessoas costumam dizer que Santa Cruz cresceu muito. Para mim, Santa Cruz não cresceu muito, né? Santa Cruz inchou muito, uhum, né? Porque, na verdade, o crescimento, ele acontece quando os bairros...
Isso acompanha, né?
Os serviços públicos acompanham, né? E há uma ausência de serviço público muito grande em Santa Cruz do Capibaribe, face à velocidade da urbanização da cidade, do crescimento da cidade, do ponto de vista habitacional, sobretudo agora com relação a esse programa do governo federal Minha Casa e Minha Vida, né, que aí muitas construções têm sido feitas aqui em Santa Cruz do Capibaribe, e é preciso que se pense essa questão, né, do transporte coletivo. E aí, acompanhado com o transporte coletivo, o que eu fico danado é o seguinte, é que não continua sem se pensar, continua sem se reivindicar de forma contundente, da forma que deve ser reivindicada, a questão dos recursos hídricos. Porque a gente vê aí salões e mais salões imobiliários aí abrindo, vendendo, abrindo loteamento, abrindo construção de edifícios, etc e tal, e o fundamental para tudo isso aí, que é a questão do recurso hídrico, que é a questão de água, está a ver navios.
Pois não, Ralf?
Olha, Silvio, como eu concordo com tudo que os meus colegas que me anteciparam disseram, para eu não chover no molhado, eu vou tentar ver a
hoje outra... a gente está precisando de chuva
chovendo seco, né?
Aqui aí no caso é chovendo seco.
Chovendo seca.
Exato. Eu quero ver.
Seca na seca, pronto.
Se você deixar eu complementar o comentário.
Fecha o microfone, Natália. Pois não.
Ô Silvio, a ótima colocação de Nara, eu queria vê-la em outro viés, uhum, ou tentar enxergá-la por outro viés, que é a questão econômica de Santa Cruz, não é? Nós temos tido, em todas as campanhas políticas, a promessa das duas alas partidárias de a criação de um distrito industrial. Não é? Uhum. E sem ações como essas aqui, a criação de transporte urbano, né, de transporte coletivo urbano, para que se possa viabilizar esse distrito, não vai acontecer. Sem
água.
Sem água, que é a questão que Carlos Lisboa falou, também o distrito industrial não vai acontecer.
Sem esgotamento sanitário.
Sem esgotamento sanitário, ele também não vai acontecer. E quando você vê um político na sua rua prometendo isso, prometendo o distrito industrial, pergunte a ele como é que ele vai fazer isso sem ter transporte coletivo urbano, sem ter os recursos hídricos necessários, sem ter a questão do esgotamento sanitário. Como é que ele vai conseguir fazer esse distrito? Distrito esse que é importantíssimo para Santa Cruz. Por quê? Porque a gente volta a bater nessa tecla aqui, e esse programa tem se comprometido com esse setor, que é atrair para Santa Cruz uma nova economia. Nós não podemos nos dar o luxo de uma cidade de 120 mil habitantes, quando a feira é ruim, ninguém vender nada. Nós precisamos ter urgentemente uma nova economia para que a cidade possa suportar todas as pessoas que vêm de fora e manter os seus filhos de uma maneira equilibrada. Está de parabéns a Nara, é um primeiro passo. Agora, é preciso como Carlos disse, reivindicar, ir atrás, e aí a gente pede a todos os outros políticos, aos outros vereadores, a reivindicação em massa sobre as questões hídricas, porque Carlos colocou uma coisa muito importante. Ainda esse final de semana foi lançado mais um condomínio em Santa Cruz. Leone acabou de citar um exemplo de mais um condomínio que tem 2.000 casas, vai para 4.000 casas, e os nossos recursos hídricos, os nossos açudes, os nossos mananciais são os mesmos. Então a conta não fecha, a conta não bate, e nem projeto de construção eu ouço falar, Silvio. Porque sei lá, não, tem um projeto de construção de uma. Eu não ouço falar nem projeto. A gente fica simplesmente nos braços da sorte e nos braços da nossa querida Compesa, que vai botar 2 dias de água para Santa Cruz e 28 de racionamento. Muito embora eu comentei com algumas pessoas que me disseram: olha, se eles botar 2 dias de água, a gente está no lucro, porque não está chegando em 30 dias, não está chegando dia nenhum.
É verdade. Pois não, Natálio?
Olha, a Nara está de parabéns, ainda haja visto.
Diga. É. Comece, vá.
Não, é porque o Ralf me atrapalhou.
É, foi, né?
Haja visto aqui, nós temos bons vereadores, né? Veja a preocupação da Nara, eu acho que ela deve se apegar com essa luta, porque Santa Cruz já precisa demais, viu? Já precisa demais. São muitos bairros na nossa cidade, não ter um ônibus coletivo, isso é muito atrasado, né? Tem cidade por aí que não é nem o cheiro de Santa Cruz do Capibaribe, e tem o seu ônibus coletivo. Nós estamos precisando disso, a Nara deve se apegar, lutar, não ficar só no requerimento, haja visto que ela é uma vereadora muito batalhadora também, para Santa Cruz do Capibaribe ter esse intercâmbio, né? Colocar ônibus para toda a população. Eu acho que isso não é uma coisa tão difícil, não.
Ô, Natália,
procurando um grande empresário aí que tem interesse.
Não, é só o que ela pede é que abrir a licitação, as empresas se inscrevem e participam. É,
mas
né?
Se também deve procurar as empresas também.
Mas não pode, o processo estatutário não pode.
Não, mas diga lá, vá lá em Santa Cruz.
Mas aí é obrigado. Aí é obrigado.
Não pode. Aí você fica.
Aí é obrigado.
Tudo você é difícil, Ralf. Muda essa opinião tua, rapaz.
Não.
Tudo é difícil.
Deixa eu lhe explicar.
Tudo é contra tudo.
Você falou em convidar, não pode.
Pode.
Porque é um processo.
O cara pode chegar lá e
vai botar
e bonito, por exemplo. Ô amigo, olha, vai ter uma concorrência lá em Santa Cruz de empresa.
Não.
Vai lá para ver se você ganha.
Olha, veja só.
Não pode dizer não.
O trâmite legal.
Bexiga,
o trâmite legal é colocar em um jornal.
Eu não tô dizendo que coloca.
De grande circulação. Esse é o trâmite legal da coisa.
Você é contra tudo.
E só pra...
Você é contra não ter ônibus em Santa Cruz, por um jeito.
E só para acrescentar no seu comentário e pra gente não ser injusto, eu queria parabenizar os estudantes que reivindicaram a vereadora.
Ah, também.
Né? Uhum. Os estudantes que foram reivindicar a vereadora.
Pois é, aí então a vereadora tem que lutar por isso e a gente chegar a ter ônibus em Santa Cruz ou Capibaribe. Sobre o Distrito Industrial, Carlos, entra anos e sai anos. Eu não sei porque é uma coisa tão difícil, né, rapaz? Se fala de novo, né? Para o ano, o cara pega um microfone e chega lá em cima do palanque, é todos. Não estou falando aqui só de um, não. Olha, gente, nós vamos fazer o Distrito Industrial de Santa Cruz do Capibaribe. Vocês votem em mim que tem o distrito para o ano. O distrito vai ter fábrica de cimento, vai ter fábrica
tijolo.
De doce, vai ter fábrica de sabão, de tudo isso, né? Aí quando passa a eleição, aí não tem água, a Compesa não vem, nem tem terreno, mas aparece terreno, tem tanto terreno por aí que fizeram casa, né, pai? Eu vim dizer que um político aí está invadindo em São Domingos. E fosse fundo. Aí essas coisas aqui nós deixa triste. Ficou bom aqui o microfone.
Ficou.
Dá para ouvir bem?
Não. Mas ficou bom.
Não, pois é. A Nara, você está de parabéns. Está de parabéns mesmo. Porque Santa Cruz precisa de vereadora como você, Nara. Além de bonita, trabalhadeira.
Agora 10 horas e 13 minutos. Um alô aqui para a Lúcia do Cruz Alta. Ela disse que concorda com os comentários sobre a questão dos ônibus como transporte. Há realmente a necessidade. Obrigado, Lúcia aí do Cruz Alta. Outra pessoa disse, é o programa... Deixa eu ver aqui, o seu encontro. O programa de vocês é ótimo, porque além da questão política, vocês se preocupam também com outras questões na cidade. Final telefone 8827. Obrigado a você. Bom dia, Silvio, debatedores. Exclusiva, a presidente Dilma Rousseff vem a Santa Cruz. Isso no mês de junho. A data não foi divulgada, mas o mês é em junho. Walter.
Ela não vai falar.
Abraço, Walter. Obrigado, Walter. Um abraço para você, tá? Como faço para me cadastrar para receber essa água do Exército, Eri Romão do Centro? O Eri, é o seguinte, a reunião é para quem já está cadastrado. Eu não sei se seria interessante que você compareça, né, à Secretaria de Educação amanhã, a partir das 9 horas da manhã, que o Luiz Carlos vai te orientar nesse sentido, tá bom? Já que você não tem o cadastro, né, agora... No caso, você mora aqui no centro, né? Isso aqui é para o pessoal da zona rural. Não sei que você também tenha propriedade rural. Então, você procura o Luiz Carlos, que ele vai te orientar com relação a essa questão, tá? Um abraço, Eri Romão. Silvio, manda um alô para mim. Lázaro, Dona Lica. Lázaro, um alô para você. Obrigado aí no Dona Lica. Estamos na escuta, Silvio. Manda um alô para nós, mototaxistas, ali na saída, o pessoal da G-Max. Abraço a G-Max e os mototaxistas, os companheiros G-Max, em frente ao posto de João Badu. Silvio, quando você toca essa música de Natália, eu fico chorando, é muita emoção, Jânio. É de só a introdução, viu? Só a introdução, né? Silvio, ao invés... Não, tira, corta, porque ele tá chorando, ele vai chorar. Tira. Bota Nicolau depois. Silvio, ao invés de um São João de qualidade, precisamos mais de uma cidade melhor para todos, como foi dito pelo querido prefeito. Final do telefone 0961. Edson tá fazendo igual a Toninho do Pará, acabando com nossos festejos juninos, o Júnior. Um abraço, Júnior, bom dia. Silvio, parabéns para Hilário Paulo e doutor Edson pelas máquinas que estão trabalhando na estrada do Miguel Velho. Espero que seja concluída. O Estevinho, um abraço, Estevinho, diz que as máquinas estão trabalhando. Gravatá tem ônibus coletivo há anos e é muito menor que Santa Cruz, o Luiz Carlos. É verdade, são várias cidades menores que Santa Cruz, de um porte menor, e que tem hoje já, que faz tempo que tem ônibus. Se você sabe dizer quanto é o valor que os toyoteiros cobram do posto Badu para o Moda Center, porque eu fui do posto Badu para o Moda Center e paguei R$2. E quando fui lá, no lugar onde pega a Toyota para voltar, eles queriam cobrar R$3. A ida R$2, a volta R$3. Bom, mas porque não tem, né? Aí o Toyota está fazendo serviço que não tem uma regulamentação aqui, que é diferente do mototáxi, né? Que tem associação e tem. E
Toyota não foi para isso, né? Para o transporte alternativo dentro da cidade.
É verdade. A afirmação da vinda da presidente foi feita pelo senador Douglas Sintra. Ele está falando sério, Walter? Eu achei que estava brincando aqui. Douglas Sintra disse que citou essa questão aqui. Bom,
no mês de junho, Dilma estaria em Caruaru, Santa Cruz e Campina Grande.
Pronto, Douglas Sintra foi quem afirmou isso, né?
Vamos ver se isso procede, se confirma, de fato. Né?
Bom dia, Silvio. Distrito Industrial vai sair quando eles terminarem a barragem das porteiras. Então, é verdade. 10:17. Atenção, faça já sua inscrição para os turnos da manhã, tarde e noite do curso técnico em vestuário gratuito da Escola Senai Santa Cruz. Tá para sim, você pode se inscrever. Não, todos que participaram do Enem 2014 podem se inscrever. Não perca a oportunidade de crescimento profissional fazendo curso gratuito no Senai Santa Cruz. Informações na própria Escola Senai, arroba professor Ivani Batista, telefone 3705-1767. A Imob, maior incorporadora de loteamentos em Pernambuco, com mais de 50 anos no mercado, traz para Santa Cruz o seu primeiro loteamento. O Ecolife Santa Cruz, um loteamento fechado de alto padrão, para todo murado com lazer e segurança total, lugar perfeito para morar ou investir. Tá? O Ecolife Santa Cruz conta com infraestrutura completa, piscinas, adulto infantil, campo de futebol, quadra poliesportiva, cinema, quadra de tênis e muitas outras opções para você e toda a família. Procure já a imobiliária de sua preferência e aproveite as condições especiais de pré-lançamento. Supermercado Tibúcio, número 1 da cidade, do açougue mais completo do Tibúcio, costela de boi por R$7,99, arroz pop R$1,98, feijão carioca legal R$3,59, leite ninho instantâneo integral R$8,99, leite em pó ideal R$2,49, biscoito recheado Richester por apenas R$0,95. E na seção de laticínios do Tibúcio, requeijão Nestlé tradicional R$3,99, polpaninho R$0,59, chamito R$1,29 e chambinho max por apenas R$0,99. Bom, final aqui do programa. E a gente traz aqui a música que o Natália pediu, né? A música que o Natália pediu, Nicolau, você pediu, né? Você lembrou aqui, disse que queria a música Nicolau. Diga, Carlos. Você me permite o
seguinte, diga. Bem, se não me falha a memória, no blog Agreste Notícias, tem uma matéria, que inclusive é uma sequência de matéria, tratando sobre a desertificação
de Santa Cruz, né?
No município de Santa Cruz do Capibaribe, ou seja, traduzindo para o companheiro Natália e para todos os ouvintes, a destruição das árvores, né? Inclusive, acabando com as árvores, inclusive, se utilizando de parte dessas para a questão de, né, negociar a madeira. Então, uma situação extremamente grave, uma situação, inclusive, que o Luiz Carlos, que sempre teve um trabalho e hoje tem um trabalho junto ao Pablo, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na Gerência de Meio Ambiente, né, ele externa também essa preocupação, e é bom que as pessoas Dê uma vistinha aí no blog Rede Agreste, que também os outros
blogs... Agreste Notícia, né?
No Agreste Notícia, que os outros blogs também compartilhem essa situação e que as pessoas liguem aí, pressionem os políticos com relação a esse tipo de situação que está acontecendo em Santa Cruz do Capuari.
É a questão do desmatamento, né? Posterior ao desmatamento, a terra nua, então isso. Vai começando a erosão. E aí a preocupação dele, porque Santa Cruz já tem algumas áreas que estão nesse processo de desertificação. Sertão, né, aquele setor do sertão do Araripe, já tem muito ali, porque com a economia de lá, que é baseada na produção de cal, né, e os fornos, como lá não tem gás, né, existe projeto para chegar o gás encanado até lá, mas por enquanto não tem, então eles... O pior de lá que não é a algaroba, que aqui tira-se muito, né, a algaroba que não é nativa. Não é legal tirar, mas não é uma árvore nativa, lá é a madeira branca mesmo, né? Quer dizer, é a mata nativa que nós temos que eles estão retirando lá. Mas aqui também existe uma preocupação da Secretaria do Departamento de Meio Ambiente, através do Luiz Carlos, do Pablo, né? De também estar havendo um desmatamento muito grande em alguns setores aqui e alguns trechos já em processo inicial de desertificação.
Agora, e o Pablo, Silvio ouvintes e debatedores, o Pablo e o Luiz Carlos, ele tem uma dificuldade tremenda, assim como teve também Luiz Carlos e o Rui Medeiros em outro momento, de dar resolutividade a esses problemas, porque não existe um compartilhamento solidário com essa política por parte do governo do Estado, de combater esse tipo de coisa, e por parte também do governo federal. E diga-se de passagem, quando essas pessoas são identificadas praticando esse grande crime contra a coletividade, né, contra a cidade, o crime é fiançável. Então você paga uma multa, como diz o próprio Luiz Carlos Bezerra aí na postagem, você muitas vezes paga uma multa que o valor dessa multa é um valor tão irrisório que a pessoa não está nem aí. Paga a multa e depois vem novamente derrubar a madeira.
Vendeu a lenha, tirou aquele tiquinho ali, tirou, pagou.
E vamos aí prestar atenção e escutar o que é que 600 mil diabo, 600 mil diabo, a Compesa vai dizer hoje aos vereadores, que o presidente da Câmara lá provocou uma reunião da Compesa com os vereadores, para que ela esclareça, né, esse calendário muito interessante que ela construiu aí para o município de Santa Cruz do Capibaribe. Então vamos verificar e vamos ficar atento para essa questão.
Hoje, 7 horas da noite, abertura da festa. Hoje, 7 da noite, abertura da festa de São José Operário, lá na comunidade do Carrapicho Velho. Bom dia, meninos. Agora vai ser. Sim, hoje a missa será celebrada pelo Padre Bianchi, viu? Hoje, 7 da noite, após a procissão, missa celebrada pelo Padre Bianchi, grupo de cântico hoje, Sagrado Coração de Jesus, hoje, na abertura da festa de São José Operário, lá em Carrapicho Velho. E bom dia, meninos, agora vai ser abençoado, raio-x, Natália, Nicolau. Silvio, não bote Nicolau não, senão Natália chora. É Belmarx. Belmarx disse que não botasse Nicolau, mas é porque ele gosta de Nicolau. Então, solta Nicolau aí para Natália Ruda. Todo mundo, vamos lá. Cantando com Natália.
Nicolau, foi na unidade
agora você deixa a mãe, né?
Você escuta uma coisa dessa do São João.
Rapaz, quem fazia o beck comigo aqui era o Zé, meu pai. Zé Vinha quem fazia o beck.
Vamos lá. Todo mundo, atenção. Fecha o dedo e abre o outro. Vamos lá. Todo mundo. Tchau, até amanhã.
Rádio Debate Polo FM.